Paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Que bom estarmos reunidos mais uma vez para meditar sobre a palavra. E nessa semana que estamos trabalhando esta proximidade, essa intimidade com Deus, né? Nosso Pai São Bento pede tanto isso na regra, né? Inclina teu coração. Escuta, que o teu coração escute. Eu quis começar com essa música, né? Que fala muito ao meu coração e fala a corações há muito tempo na comunidade, que é buscar essa intimidade com Deus. Entrando neste sentido, né? Que desde o dia 6 vamos fazendo essa lógica aí. Hoje eu queria meditar com vocês no Romanos 8, versículo 10 e 11. Talvez mais alguns, mas em experiência, né, em princípio assim. Se porém Cristo está em vós, embora vossos corpos estejam feridos de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos viverá também nos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Ontem eu falava do falar, né? E hoje eu trago essa figura que Paulo vai dizer que nós somos mortais e, na tua passagem aqui, Paulo vai dizer, todos pecaram, né? Mas o nosso espírito está cheio de imortalidade. Ou seja, nessa mesma carta de Romanos, São Paulo vai dizer, não sabeis que sois o templo do Espírito e que Deus habita em vossos corações? Deus está em conexão profunda, né, com aqueles que foram separados. Deixaram de ser criaturas de Deus e se tornaram, através do santo batismo, se tornaram filhos de Deus. E como filhos, herdeiros e co-herdeiros da graça divina. Então, há uma vivicitude dentro da alma que só quem extingue, só quem amassa, só quem aperta, só quem diminui é o pecado. E aí, para que esse espírito tenha motriz, desenvolva-se, cresça em nós e nos leve ao local tão desejado da intimidade, como cantamos na música, esse espírito precisa fluir em mim. Até teologicamente, a gente precisa entender que às vezes a gente fica buscando um espírito no alto, né? O espírito está dentro, não está no alto, ele está aqui, está em mim. Se você ter um pouco de atenção ao texto de Pentecostes, ele não falou que veio do alto, não é? Ele movimentou dentro, koia em grego, não é? Como se fosse, né? Eram sensações, eram experiências espirituais que estavam acontecendo na sala, não eram fenômenos naturais, eram experiências profundas, como fosse um vendaval, como se fosse língua de fogo que se espalhava pela cabeça, aquecia, ou seja, o espírito tirava, fazia uma metanoia da carnalidade que existe em nós, da mortalidade que existe em nós, do pecado que existe em nós, e nos dá nova vida. É o Espírito que nos conduz a esta nova vida. Nos deparando com estas certezas do Evangelho, dessa boa notícia que Jesus traz, né? Se você acompanhar os evangelhos das missas desse dia, eu vou, mas vou dar um defensor, vou mandar alguém. Eu vou criar uma unidade entre o céu. Como eu sou o único caminho, verdade e vida, vocês serão movimentados, inclusive, a crer quando o mundo não crer, a ser quando o mundo não espera ser, a ir além do racional, do existencial, do material, para, como crianças espirituais, galgar as coisas do céu. Observe que um dos maiores esforços de São João Batista era fazer que a comunidade estivesse tão livre de carnalidades que fosse capaz de ver o mover do Espírito. Que iria passar por Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus o filho de José Carpinteiro, Jesus o nosso Ramachi, o Messias. Ele manda os discípulos deles e vai lá ver. E Jesus responde de volta, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. E o reino de Deus está sendo derramado nesse lugar. Mas para que a gente veja essa graça acontecer até os dias de hoje, precisamos estar cheios de uma graça que não é desse mundo. Não adianta dizer com a boca vem Espírito, se ele não pode ter ou não tem espaço para estar. Não lhe é dado credibilidade, não lhe é dado atenção, não é lhe dado ouvido, não é lhe dado direito. Está num canto, você manda e ele está lá no canto. O Espírito não flui. Ah, dizia Tiago isso antes, ao contrário, isso é um espírito humano e diabólico, não divino. Porque o sinal de que você é movido pelo Espírito Santo não são dons espirituais. O sinal de que você é uma pessoa movida pelo Espírito Santo é os frutos da sua vida. Humildade, obediência, doçura, paciência, alegria, benevolência, né? Fidelidade. E esse é sinal de que você tem o Espírito. Os dons são ferramentas do Espírito que eles usam, que ele quer, como ele quer. E quando ele não quer usar ninguém, ele vai e age, faz e pronto, porque ele é soberano, ele faz o que ele quer. Agora, os sinais de nós estão exatamente na vida, na prática. Era uma das falas de Bento para aquele mosteiro que chamou ele para ser abade. Ele disse, será que vocês querem mesmo? E não queriam. Quando não movidos pelo Espírito Santo, as regras do mosteiro, elas são um peso e não um desprendimento. Porque é o Espírito que nos dá uma resignação de ofertar, nos dá uma alegria de coração a fazer por Deus, para Deus e com Deus. E esse manifesto de Deus em nós sinaliza e reverbera. Lembra quando eu preguei semana passada? Do teu coração jorrará rios de água viva. Ou seja, a tua vida contaminará de uma forma boa outras vidas. E às vezes nem sempre com palavras. Muito mais com atos e ações. Né? Ações de movimento do Espírito. Estamos recebendo com alegria a visita de um padre que está aqui no meio de nós. Ele ontem contou uma história muito bonita de uma mulher que não tinha teologia, não tinha filosofia, mas falou o coração dele com muita fé, com esse mover do Espírito que sustentou essa mulher, assim, um testemunho vivo. O pessoal do tempo de Terezinha aí, né? Dizia um ditado, né? Que a palavra convence, mas o testemunho arrasta. O que eu sou, o que eu vivo, fala muito mais de Deus do que o que eu proclamo. Porque às vezes eu aprendi o beabá. Eu aprendi a lição de casa por ter capacidade de decorar. Eu aprendi a falar, eu aprendi a dizer o que os outros façam, mas que eu não faço. E isso não produz fruto. Sempre gosto de lembrar, eu disse aqui isso muitas vezes, mas sempre tem pessoas novas. Não esqueçam que a comunidade de Coríntios, que era das comunidades mais usadas em dons espirituais, fechou 20 anos depois da morte de São Paulo. O que faz as pessoas se manterem em Deus é a moção dos frutos do Espírito. É a intimidade com o Espírito Santo. Por isso a igreja não cessa de buscar, não cessa de orientar, não cessa de pedir que essa dinâmica não morra no meio de nós. É exatamente. Muito bem, Nilo. É aquela história de a gente perde para ganhar. E a gente ganha para que a vivicitude do Espírito esteja em nós da forma mais coerente possível. Esse é o sonho de Deus, que a gente seja um com Ele. E é o Espírito que vem em auxílio da minha fraqueza, porque eu não sei rezar como convém, e leva o Pai ao trono da graça, de onde vêm todas as bênçãos no momento oportuno. Vem e movimenta-me a sua graça infinita. Deus não é um Deus apartado de nós, queridos. Ou, como diz esse texto, mesmo mortos pelo pecado, sedentos em sua graça, manifestam a bondade de Deus em suas vidas. Essa é a mensagem do dia de hoje. Se você entendeu que precisava falar com Deus ontem, né? Precisava sair da sua zona de conforto, né? Sair do seu bloquinho, e que você pudesse dizer: eu te desejo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te espero. E é essa espera e esse espaço que que você vai abrindo para o Espírito, que vai fazendo você crescer em graça e em conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O quanto mais as verdades, o mistério de nossa fé for conhecida pelo nosso Espírito, mais livres deste mundo que jaz no maligno estamos. E se não tivermos essa atenção, cairemos em todas as coisas que eu falei no dia de ontem, que eu não vou repetir. Cairemos refém de nós mesmos, adoecidos em si. A decisão é tua, de ter um coração guiado segundo o Espírito, movimentado por esse Espírito, santificado por Ele. Sede santo, como vosso Pai é santo. Santidade não é impecabilidade. Santidade é fidelidade à graça de Deus. E que nada, nem ninguém, nada nem ninguém vos afaste do amor de Cristo Jesus. Nada. Nem a dor, nem a tristeza, nem a espada, nem a doença, nem a morte, porque em Cristo somos mais que vencedores. Hoje eu resolvi fazer uma homenagem que os meninos ontem, antes da completa, fizeram um flashback aqui e cantaram os hinos do CD Intimidade e ficou do meu coração. E eu queria hoje fazer por duas vezes, né? Na entrada, com intimidade, e depois terminar com essa aqui. Faz tempo que a adoração nos lembra que Ele precisa estar no centro. Ele precisa ser o sol das nossas vidas.
Alegram-se, Senhor, os que te buscam.
Buscai a Deus com toda a tua força.
Alegram-se os que amam a tua salvação. Aqueles que continuamente te agradecem. Necessidade de ti,
tu apressas-te
em valê-los, cobri-los de amparo, de libertação.
Busquem a Deus. Te abençoe, te guarde de todo mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!